voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O Dia da Empregada Doméstica será celebrado no próximo domingo, dia 27 de abril. Uma data de reconhecimento, valorização e reflexão sobre os direitos e a importância das profissionais que desempenham um papel essencial em milhões de lares brasileiros. Muito mais do que uma função técnica, o trabalho doméstico é um pilar fundamental do funcionamento da sociedade. E quem vai falar sobre isso está na linha conosco, é Mária Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. Bom dia, Mária Avelino. Prazer enorme ter você na Mulher Brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia, Vânia. Bom dia, ouvinte do programa Mulher Brasileira.
Bom dia. Muito bom ter você aqui novamente. Agora, Mária Avelino, o verdadeiro significado desse Dia da Empregada Doméstica, por que essa data é tão importante? Eu falei um pouquinho, mas você que é presidente desse Instituto Doméstica Legal já há algum tempo, o que isso significa, na verdade?
É a valorização de uma categoria que é fundamental, não só no Brasil, como para qualquer sociedade, no crescimento dela, porque o empregador, o patrão doméstico, ele sabe que pode deixar a casa dele aos cuidados de uma profissional, que vai cuidar, às vezes, do filho dela, daquela família, de uma pessoa idosa. Ou seja, os bens mais preciosos que ele possui, ele deixa na mão daquela colaboradora. Então, é uma profissional muito importante, o que a pessoa tem a tranquilidade de trabalhar e saber que a sua casa está cuidada.
Seria quase que uma multidisciplinar, se a gente for falar assim, né, de certa forma, porque ela vai em várias atuações, né?
Sem dúvida.
Agora, valorizar a profissão. Houve um tempo em que não havia uma valorização, muita gente saiu daqui do Brasil, foi para o exterior, e aí conseguiu firmar uma carreira trabalhando como doméstica, mas aqui, no Brasil, a partir do Instituto Doméstica Legal, essa profissão hoje é valorizada? Vem sendo valorizada? Como é que você sente isso?
Ela vem sendo valorizada, tem muito ainda a evoluir. E um exemplo é o número de trabalhadoras informais nesse país. O problema do emprego doméstico, na minha avaliação, o maior problema é cultural, não é tanto financeiro.
Sim.
Porque muitas famílias que tem uma empregada na informalidade, tem uma boa capacidade financeira, mas para eles, de repente, basta pagar. Então, as leis estão aí, tem que haver mais fiscalização, e eu digo que punição ao mau empregador,
sim,
não ao bom empregador. E a punição ali prevê, primeiro, chamá-lo, conforme a lei complementar 150, que regulamenta o emprego doméstico, e saber se o porquê, orientá-lo, e se ele persistir, aplicar as multas que a lei prevê, e aí sim ele vai aprender a respeitar aquela trabalhadora. Tão importante, como a gente já citou na pergunta 1.
Os direitos garantidos às empregadas domésticas pela legislação atual são todos de qualquer trabalhador em qualquer setor, é isso?
Não.
Não?
Isso daí é importante, sua pergunta. A PEC das Domésticas, que propôs a igualdade dos direitos do trabalhador doméstico aos demais, falta um direito básico, que é o abono do PIS. O empregado doméstico tem todos os direitos de um trabalhador de uma empresa, com exceção do abono do PIS, que é um direito muito importante. Todo trabalhador na iniciativa privada, no regime CLT ou estatutário, que no ano anterior recebe até dois salários mínimos, ele tem direito, no mês de aniversário, a um abono de um salário mínimo.
Sim.
E isso para o emprego doméstico, cuja média salarial é no máximo de
R$ 1.550,
equivale a um 14º salário. Então, a PEC, quer dizer, a lei e regulamentou o emprego doméstico em 1º de junho de 2015, fará 10 anos agora.
Sim.
E nesse momento, o Instituto luta no Congresso Nacional para conseguirmos o abono. Aí eu falo um pouco mais adiante.
avanços que foram conquistados nessa categoria. Então, na verdade, é necessário ainda incluir este, certo?
Sim, em termos de direito, só falta esse. Agora, é importante frisar que a PEC das domésticas, propôs a igualdade, foi promulgada em 2013 e a lei veio em 2015. E a partir daí as empregadas conquistaram o fundo de garantia, seguro-desemprego, uma jornada de trabalho que não havia, de 8 horas para todo trabalhador, direito à hora extra, adicional noturno, ou seja, todos os direitos dos demais trabalhadores, com exceção do abono do PIS.
Sim. Agora, então, quer dizer, isso é uma questão de lei federal, e aí o Instituto Doméstica Legal está batalhando por isso. Agora, por exemplo, se eu falar uma coisa, quando a pessoa vai trabalhar, a importância da empregada doméstica, ela deixa, a pessoa que vai trabalhar, deixa na mão dessa empregada doméstica tudo aquilo que ela ama mais, que são as crianças, os idosos também. Nessa questão de idosos, a legislação, por exemplo, de uma pessoa que seja um cuidador, inclui dentro da doméstica legal ou isso é à parte? Porque tem gente que tem essa, como é que se diz? Que já falou assim, pois eu trabalho como cuidadora, mas me incluíram numa lei que é a lei da empregada doméstica. É a mesma coisa ou tem diferença?
O que caracteriza, é importante sua pergunta, Vânia, para explicarmos. O que caracteriza uma pessoa estar sobre a legislação da lei do emprego doméstico, e é importante, existe lei do trabalhador estatutário, que é o funcionário público, a CLT, ela trata do trabalhador da iniciativa privada, rural, e foi criada, já vi uma lei anterior de 72, mas a lei atual é a lei complementar 150. E o que caracteriza o empregado doméstico? Não é a função, as características principais que são: quem o contrata é uma pessoa física sem fins lucrativos com o trabalho daquele profissional.
Sim.
Ele vai trabalhar em um ambiente familiar e pelo menos mais que 2 dias por semana. Até 2 dias por semana é diarista, não há vínculo.
Sim.
Ele tem que assinar a carteira. A partir do terceiro dia, sim. E eu vou dar um exemplo só para reforçar.
Sim.
Nós temos aqui piloto de helicóptero, que é lá a pessoa, o empregador, o empresário, um poder aquisitivo muito grande, e o piloto de helicóptero está sobre a lei do emprego doméstico. Por quê? Porque ele foi contratado para servir aquela família.
Ah, entendi.
E o trabalho dele não tem fins lucrativos. Ele pode ser um administrador lá do sítio dele, no sentido se aquele sítio não gera lucro.
Sim.
Então nós temos caseiros, motoristas, babás, e no caso do cuidador de idoso, existe muitos deles, até de acordo com a necessidade da família, que é que ele tenha uma formação em enfermagem, etc, etc.
Sim.
E aí o profissional pode falar, bom, então tem que pagar o piso do enfermeiro. Não, ele não vai ser enfermeiro, ele vai ser um cuidador. Então na hora que ele é contratado, é acordado um salário, um horário, as tarefas.
Sim.
Então, o que caracteriza não é a função.
Entendi.
E, como eu falei, reforçando, quem contrata é uma pessoa física sem fins lucrativos.
Agora, tem uma coisa também que fica na cabeça das pessoas. Por exemplo, uma família que não tenha recursos financeiros para cumprir com a lei no sentido de registrar uma carteira. Essa pessoa pode orientar, esse, no caso, patrão ou patroa, pode orientar a pessoa a fazer um MEI ou isso não é possível?
Legalmente não, isso daí seria o famoso jeitinho brasileiro. Se aquela trabalhadora vai mais que 2 dias por semana, ela não é diarista. Ela tem que ter a carteira assinada e respeitar os seus direitos, porque com a carteira ela vai ter férias, 13º, fundo de garantia. Então, esse lance de falar, não tem o recurso, então não contrata. Agora, infelizmente, como eu falei, é histórico, é cultural.
Sim.
O emprego doméstico, ele vem da escravatura.
Sim.
Tá? E ainda existe, infelizmente, algumas pessoas com essa cultura. Felizmente, tem diminuído no dia a dia.
Sim.
Pela consciência dos trabalhadores e também dos empregadores, que há uma lei e que ela tem que ser cumprida. Sim. E aí eu pergunto, qual a diferença de uma empregada doméstica para o diretor de uma empresa?
Nenhum.
É o salário. O
salário, sim.
É a formação, porque agora ela é um ser humano, uhum. Tem pai, tem mãe, tem filho, quando vai na farmácia comprar um remédio, está pagando imposto, ou comprando um litro de leite,
sim.
Pega ônibus, cumpre tarefas. Qual é a diferença? A diferença uhum. é o preconceito.
Uhum.
É pegar e falar, não, é uma profissão subutilizada. É uma, quer dizer, uma categoria que não precisa ter. Muitas vezes eu ouvia desculpa, não, para ser empregada doméstica, mas olhando a tarefa de empregada, sim. não precisa estudar.
Precisa.
Então, essa cultura,
é.
Ela, infelizmente, ela precisa mais, como eu falei, uhum. tem diminuído no dia a dia, através de trabalhos, de conscientização, e vai por aí afora.
Uhum.
Trabalhador doméstico é um trabalhador como outro, qualquer, e merece uhum. todo o respeito,
verdade.
Como ele também tem que respeitar o empregador,
verdade.
E vice-versa.
Verdade. Então, por exemplo, quando acontece, aqui tem uma pergunta assim, muitas pessoas recebem o dinheiro na mão e não são registradas, acabam não pagando algumas coisas que precisam pagar, do direito delas. O que é possível fazer, então, no caso, é entrar em contato com enfim, com uma empresa, por exemplo, como doméstica legal, para se esclarecer
sim,
mais e para ter esses direitos garantidos?
Trabalho, e é importante destacar, o Instituto Doméstica Legal, a principal atuação dele é em melhorar as leis
uhum.
e também dar orientação. Tá?
Ah, tá.
Então, depois até no final a gente dá o site, você pode ir para lá, passar um e-mail. Mas repara, eu pago minha empregada, ela não tem carteira assinada, pago lá o dinheiro na mão e ela tem que se virar. Não, aquele empregador é que não está cumprindo as obrigações dele,
uhum.
e sabe qual é o custo para assinar a carteira?
É
20% do E Social, que está incluído o INSS, o FGTS, Fundo de Garantia.
Sim.
E o empregador, é o que eu digo, eu sempre digo, é mais barato ter uma empregada na lei do que fora da lei.
Sim.
Porque amanhã, se essa empregada entrar com uma ação,
isso.
eu vou te dizer que ação inicial de qualquer advogado trabalhista em uma ação na Justiça do Trabalho e ela ganhando um salário mínimo, começa no mínimo por R$60 mil.
Opa!
Esse é matemático isso daí.
Uhum,
só pegar os direitos, ver as férias que não foram pagas, 13º, fundo de garantia,
uhum.
e contribuição da Previdência Social durante os últimos 5 anos,
uhum.
vai pedir danos morais. 61 mil, na realidade 57 mil, cálculo matemático.
Olha
só. Que os advogados já entram lá com 80, 90 mil para fazer acordo.
Uhum.
Esse empregador vai ter que contratar advogado, vai gastar mais ainda.
Sim.
E ainda vai ficar emocionalmente abalado,
sim.
parente, porque ele fala, pô, aquela pessoa que eu dei a chave da minha casa, entreguei os cuidados do meu filho, dos meus entes queridos, idosos, me traiu, me esfaqueou pelas costas.
Mas é lei, né?
Não,
é verdade.
Não é nada disso.
É lei.
Ele que desrespeitou e ele foi oportunista
uhum.
em economizar uma, desculpe o termo, uma miséria, uma mixaria,
sim.
E não dar àquela trabalhadora os direitos
sim.
dela. E eu vou dar um exemplo prático. E até para o empregador ter noção esse ilegal. Em 2013, teve uma ação aqui no Rio... De uma empregada sem carteira assinada, teve um acidente no trajeto para o trabalho, ficou inválida.
Nossa.
25 anos de idade. Entrou com a ação contra o empregador. Sabe qual foi a sentença do juiz?
Não.
Bom, a Previdência não vai dar aposentadoria por invalidez e vamos calcular. Ela ganha um salário mínimo, sabe o valor de hoje? 1.518.
Sim.
Se tivesse aposentada, teria 12 salários no mês, mas o 13º, 13. A expectativa de vida naquela época era de 72 anos, 25 anos para 72 dá 47 anos de aposentadoria.
Sim.
Multiplicado por 13, 947 mil em valores de hoje.
Opa.
Foi condenado.
Uhum.
Aí o empregador, pô, mas que isso, juiz? Não, meu irmão,
você
não descumpriu a lei? Então
exatamente.
Eu digo, não vale a pena, porque independente de uma ação trabalhista pode ser muito cara,
uhum.
ao desrespeito àquele trabalhador.
Uhum.
Eu pergunto, aquele empregador de repente é um empregado numa empresa
sim.
e ele não tem carteira assinada, todos os direitos, e porque a empregada
Exatamente.
Faz um trabalho tão
Não
importante e fundamental para ele trabalhar tranquilo, não ter esse respeito. Então,
é
o respeito tem que ser mútuo.
Uhum.
Patrão, empregado, empregado, patrão.
Maravilha.
Tá? Então, é o que eu digo, a informalidade, e ainda fala, não, mas eu estou ajudando a empregada. Te ajudando, cara, está trabalhando na tua casa.
Exatamente.
É o absurdo do absurdo, mas é cultural.
Uhum.
Então, temos que orientar, temos que explicar, porque, como eu te falei, às vezes é cultural.
Maravilha. Se alguém quiser entrar em contato com você e saber mais sobre as leis, então é só entrar no site do Médica Legal ou ter algum telefone, como é que faz?
Não,
o
não, endereço? É tudo pelo site, lá tem até e-mail, mas eu queria destacar um ponto fundamental.
Fala.
Eu estive no início do mês em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado.
Ah.
Nós temos um projeto de lei, tanto no Senado quanto na Câmara, para, se Deus quiser, esse ano, conseguirmos o único direito que falta ao trabalhador doméstico, que é o abono do PIS. Dia 27, domingo, estamos lançando a campanha de abaixo-assinado abono do PIS para o empregado doméstico.
Legal.
Qual o objetivo? Colher assinaturas para fazer, sensibilizar e pressionar o Congresso a aprovar essa lei, que é absurdo. 10 anos
Sim.
e o trabalhador não tem a igualdade. E para participar é muito fácil. Entre no site domesticalegal.org, ORG, que é de ONG, .br. E basta de identificar dando o nome, o e-mail, o estado que mora. Qualquer pessoa a partir de 16 anos, seja doméstica, empregador ou não, pode assinar. E o assinar é simplesmente, é dar um sim ou não.
Maravilha.
Então precisamos dessa participação da sociedade e divulgação.
Conte com a gente.
Para que a gente consiga dar justiça trabalhista e social
Maravilha.
Ao empregado doméstico, que é um profissional como outro qualquer.
Maravilha, te agradeço a participação, tá? Então, domesticalegal.org.br, a partir de domingo, dia 27, que começa?
Dia 27. Vão
Maravilha.
Lá, assine e divulgue, gente.
Tá bom.
Precisamos sensibilizar e pressionar, e para isso temos que ter milhares de assinaturas.
E você
tá
conte
bom?
Com Mulher Brasileira e volte mais vezes, quero você mais vezes aqui, tá bom?
Para mim vai ser uma grande honra e vamos ter muito assunto agora.
Opa.
Em maio, um assunto só para deixar o gostinho.
Tá
Dia
bom.
1º de maio vai ser lançado um aplicativo para esses trabalhadores informais, seja empregado doméstico, trabalhador de empresa, os PJs, que a gente chama de fraudulentos, que na realidade é empregado e o empregador disfarça, aqueles empregados que a empresa paga parte do salário por fora, todos eles vão ter um presente que eles vão poder receber uma boa grana,
Opa.
Que é um direito deles no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Maravilha.
Então, dia 1º de maio,
Opa.
Pega essa data, a gente lança um aplicativo que o trabalhador vai não só saber os direitos, vai saber valor exato até o último centavo de quanto aquela empresa que pratica uma não pratica a lei, não pratica a legalidade, está devendo para ele e como receber.
Maravilha.
Isso é importante.
Registrado,
maio,
então.
Dia do Trabalhador.
Dia 27, então, tem o domesticalegal.org.br para votar no sim para o PIS. E a partir de 1º de maio, aplicativo do trabalhador. Gostei disso, menino.
Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador,
Ai.
Dia 1º. Ah, e um detalhe importante, nesse momento, até antecipando, porque o aplicativo, a pessoa pode, nesse momento, lá no site do Instituto Fundo de Garantia, que é fundegarantia.org.br, e já pode pegar, se cadastrar, porque com isso vai ter um presente ainda maior. Então faz um cadastro, não paga nada, hein?
Maravilha. Então tá bom. Gostei de falar com você,
que
menino.
Se quiser, estaremos à disposição até para falar sobre esse grande presente. E hoje, só para ter uma noção, quase 30 milhões de trabalhadores brasileiros não tem o seu fundo de garantia nem seus direitos trabalhistas por práticas irregulares de maus empregadores e empresários brasileiros.
Então você vai voltar em maio, tá bom? Maio eu estou em férias, mas a Tuani está aqui, tá? Apresentando o programa. Então você,
Isso
Isabela,
aí.
Tuani, todo mundo vai conversar em maio com essas novidades, tá bom? Super
Beleza,
beijo, menino.
Eu agradeço mais uma vez a atenção. e parabenizar as empregadas domésticas pelo seu dia e os empregadores que cumprem a lei.
Isso mesmo.
Então, parabéns a toda a categoria.
Parabéns.
E as que não têm carteira, temos que lutar para ter os seus direitos.
Maravilha. Obrigado, Maria Avelino. Super beijo para você. E você
obrigado,
já sabe,
Vani,
então.
Um abraço a todos aí.
Bom
tchau.
Dia. E é um dia de Santa Zita. Ela é a padroeira das empregadas domésticas. Foi empregada doméstica durante 30 anos, sofreu muito lá da Itália. Pesquise sobre ela. 9 horas e 50 minutos. Foi bonita a entrevista, né?
Foi incrível, muito esclarecedora.
Gostei.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.